Muito boa tarde a todos que estão aqui nos acompanhando. Estou vendo que temos já deputados aqui presentes conosco. Deputada Franciane está nos escutando aí, né, deputada Franciane? Que é a única que eu estou vendo com a câmera aberta aqui. Então, os demais, agora deputado Giuseppe Riesgo, enfim, o pessoal vai chegando para começar, deputada Zilá. Obrigado aqui a presença de todos. Só para confirmar, o presidente da FAMURS, Maneco Hassen, está entrando também aqui na sala, presidente Gabriel Souza. Nós estamos aqui nos porões do Palácio Piratini, começando essa apresentação para dar conhecimento aí do encaminhamento feito pelo governo do Estado em relação ao sistema de distanciamento, dos protocolos, eu vou apresentar isso logo em seguida aqui para vocês. Estão conosco o nosso vice-governador, delegado Ranolfo, nosso procurador-geral do Estado, Eduardo Costa, nosso chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, nosso secretário de articulação com os municípios, Luiz Carlos Busato, nosso líder do governo, Frederico Antunes, e também o nosso chefe de gabinete aqui, governador Marcelo Alves, e eu vou passar aqui o compartilhamento. A gente só para explicar aos prefeitos, deputados, esta apresentação aqui, a apresentação vai ser acompanhada pela imprensa, tá? Depois nós nos despedimos da imprensa, fazemos algum esclarecimento de dúvidas que tenha por parte de prefeitos e deputados. E depois eu faço a coletiva com a imprensa. A apresentação é feita para a imprensa junto, como forma de economizar as cordas vocais aqui do governador, não precisar apresentar duas vezes. Então, agradeço a compreensão de todos aqui para que a gente possa ter essa apresentação é transmitida para a imprensa, para o acompanhamento do que é uma consolidação, já do sistema com as contribuições que recebemos. De prefeitos, deputados e outros que vieram nesse processo ao longo dessa semana. Muito bem. Nós estamos chamando o nosso novo sistema de um sistema 3As de monitoramento e acompanhamento da pandemia. Mas eu só vou fazer aqui, antes da apresentação do sistema, eu tenho que fazer desde já, chamar a atenção de todos, né, que nós temos algumas preocupações aí. Todos os dias nós emitimos boletins, que ajudam a acompanhar a situação do Rio Grande do Sul à luz de outras regiões também, né? Nós temos alguns pontos aqui que nos preocupam, por exemplo, esta recente movimentação no estado do Paraná. Aqui é um ponto de preocupação, né, um crescimento de casos confirmados nos últimos 7 dias por 100 mil habitantes, que se eleva no estado do Paraná. Nós temos observado notícias também de que o município, a cidade de Curitiba, estava com uma grande fila de esperas e internações, mais de 90% de ocupação dos leitos, 93%, se não me engano, de ocupação de leitos de UTI no Paraná. Né? A Argentina passou por um período de crescimento recente aqui, né? O Uruguai passou por esse momento, está num patamar aqui alto de casos confirmados, e nós observamos aqui no Rio Grande do Sul, nas hospitalizações, depois de um ciclo grande de redução de ocupação de leitos clínicos, nós observamos essa inflexão aqui nos últimos dias. Ainda é cedo para dizer que está acontecendo aqui um crescimento, mas é já um ponto de atenção que deve estar diante de todos os prefeitos, dos deputados aqui, sob os olhares de todos, né, acompanhando as movimentações aí no que acontece na vizinhança. E o que acontece também aqui no próprio estado do Rio Grande do Sul. Vindo para o nosso novo sistema de distanciamento, eu apresento a vocês, em primeiro lugar, por que mudar. Nós entendemos que era o caso de aperfeiçoarmos o modelo de distanciamento, de intensificar a adesão das prefeituras e da população e de aplicar novos padrões de monitoramento em função até da vacinação. Nós temos uma nova realidade. Depois de um ano de modelo de distanciamento controlado, nós aprendemos muito em relação à pandemia, passamos a controlar melhor com vários indicadores, com vários dados que foram sendo organizadas pelo nosso comitê de dados, passamos a ter uma leitura melhor por parte da nossa equipe técnica, de forma mais consistente nos nossos boletins, e os ajustes que foram sendo demandados, necessários, em função da pandemia, da mudança, da velocidade com que a pandemia se comportava, nos fizeram ter que fazer tantos ajustes que tornaram o modelo muito complexo. Aí, sob os ataques tantos que ele sofreu, eu entendo a ansiedade, entendo a preocupação, a angústia de vários setores, acabaram descontando, vamos dizer assim, o ataque, né, o problema da doença no termômetro. Né, e a gente entendeu que a gente precisava, então, mudar essa ferramenta e era oportuno que se fizesse essa transformação. Como fazer? Nós entendemos que era importante diálogo, colaboração, transparência, buscamos fazer nesse formato, nessa condição de transparência, de diálogo. É importante observar os critérios sanitários, sob novas evidências científicas, aumentar a participação das 21 regiões COVID, que são dos protocolos das atividades. Então, acho que nós aprendemos, prefeitos aprenderam, né? A sociedade aprendeu ao longo desse ano de pandemia e, portanto, a gente pode e deve reforçar a governança do nosso sistema, simplificar o monitoramento e os protocolos. Nós tínhamos 11 indicadores, esses 11 indicadores, eles estavam com a métrica deles definida em variações percentuais, isso tudo tinha uma complexidade, e também os protocolos eram muitos e complexos. Por isso que a gente entendeu que era o caso de trabalhar na simplificação dos protocolos e agir conjuntamente, né? Então, um modelo mais colaborativo. Os três As estão aqui, né? O aviso, o alerta e a ação. O primeiro, né, o aviso, quando se detecta uma tendência, o grupo de trabalho, saúde, que está dentro do nosso comitê de dados, ele emite um aviso para o respectivo comitê técnico regional. 21 regiões, eles têm os seus comitês regionais e serão avisados quando houver uma tendência que se observa naquela região. Quando detecta outras situações, né, como reduzido ritmo de vacinação ou registro instável de dados, o GT Saúde também vai emitir um aviso. Quando recebe um aviso, a região deverá redobrar a sua atenção para o quadro da pandemia, sendo opcional adotar novas medidas. Então, o aviso, ele é uma forma de chamar a atenção para algumas informações, né? Nós vamos obter boletins diariamente, atualizando os dados de cada uma das regiões, e diante de uma situação que se observe de alguma tendência de estabilização de um indicador, de crescimento de outro, pode surgir ali uma primeira chamada de atenção a partir de um aviso. Mas não vai gerar obrigação para a região de responder, né, e nenhuma obrigação de manter os microfones no mudo, por gentileza. Então, não vai gerar obrigações de resposta, mas nem de troca de protocolos. Gera aí uma chamada de atenção. Quando há um alerta, né, é quando há uma detecção de uma tendência grave. E o GT Saúde informa simultaneamente o gabinete de crise e a região sobre a orientação para a emissão de um alerta. Então, fica a região alertada e o gabinete de crise decide, então, se ele emite esse alerta oficialmente, se ele formaliza essa emissão de alerta para a região ter que responder oficialmente ou não o gabinete de crise. A região segue em monitoramento até a próxima reunião do GT Saúde, ou seja, quando é emitido o alerta, né, vai ser lá no mapa do estado, vai estar, a região está sob alerta. Né? Mas quem vai decidir se vai mudar ou não protocolos em nível regional é o comitê regional. Se o gabinete de crise emite o alerta, então parte-se para a necessidade de uma ação. Aí que vai ser a necessidade, né, vai emitido o alerta, a região terá 48 horas para responder sobre o quadro regional da pandemia e apresentar um plano de ação a ser adotado. Então vai intensificar a fiscalização. A região, e essas situações se devem a tais eventos que aconteceram, enfim, a região vai ter que responder, enfim, o que que ela vai tomar de providência em função dessa tendência grave, que emitiu um alerta, quais são as suas ações. Se o gabinete de crise considerar adequada a resposta da região, a proposta é imediatamente aplicada e é divulgada no site do município. Né? Se o gabinete de crise não considerar adequada a resposta, o governo estadual poderá estipular ações adicionais a serem seguidas na região em situação de alerta. A gente sempre, né, buscará fazer isso articulando com a região. Então, chamaremos reunião com o comitê regional, né, se busca fazer uma articulação consensuada, né, mas na eventual não entendimento, né, o Estado pode tomar providências como uma intervenção localizada em função de algum quadro considerado mais grave. Eu tenho confiança, né, essa intervenção não se fará necessária. Aí tem o fluxo que está aqui, mas aqui precisa de ação, de atenção mais dedicada, todos vão receber esse documento, de outra forma aqui, né, nas etapas, esse fluxo. Então, o GT Saúde mantém uma rotina de relacionamento com os técnicos das regiões. Cada região terá que apresentar os seus responsáveis técnicos. O GT Saúde se reúne, analisa as tendências da pandemia. Quando detectar uma tendência, o GT Saúde pode emitir, então, um aviso para as regiões. Quando detecta uma tendência grave, o GT Saúde informa o gabinete de crise sobre a necessidade de emitir um alerta. Isso vai se tornar já público. O gabinete de crise decide, então, se o alerta é oficializado, formalizado à região. Em caso negativo, a região segue em monitoramento até a próxima reunião do GT Saúde. Em caso positivo, a região passa a ter 48 horas para responder sobre o quadro da pandemia e apresentar uma proposta de ação. O gabinete de crise analisa a resposta da região. Se o gabinete de crise considerar adequada, a resposta regional é aplicada. E a região segue sendo monitorada pelo GT Saúde. Se o gabinete de crise não considerar adequado, o governo estadual aplica uma ação estadual adicional, né, conforme eu disse, buscando antes o entendimento. Como é esse monitoramento? A equipe técnica do governo do estado, representada pelo GT Saúde do Comitê de Dados, analisa permanentemente o quadro da pandemia. Os indicadores acompanhados não serão prefixados ao modelo anterior, né? Nós tínhamos 11 indicadores e tinha pré-fixação dos indicadores e das variações dos indicadores. Nós estamos retirando isso agora. Nós vamos ter boletins, né? Isso tudo será público, publicizado, a situação de cada região. Se ela estiver sob aviso, é publicizado. Se ela estiver sob alerta, é publicizado. Né? Estão lá os indicadores todos com... Eu vou mostrar para vocês em seguida esses boletins, o que permite ampliar a gama de informações para identificar novas tendências de crescimento. Isso reflete a evolução do conhecimento científico sobre a própria pandemia, que é dinâmico, esse conhecimento. A velocidade da propagação e a capacidade de atendimento seguem sendo eixos importantes no acompanhamento da evolução da pandemia do estado. E além disso, né, então a gente está sempre acompanhando a capacidade de atendimento, a propagação e também a vacinação em cada uma das regiões. Teremos um novo site que está sendo lançado neste momento, está indo ao ar nos próximos instantes, com o sistema 3as.rs.gov.br. com os monitoramentos, os decretos, as portarias, os boletins, os protocolos, os materiais de comunicação, todos lá disponibilizados neste site. Tá? Esse site vai ser ao longo dos próximos períodos. E, além disso, né, nós teremos ali os boletins. Esses boletins são peça fundamental deste novo sistema. Vamos ter a publicação diária de boletim regional COVID-19 para permitir o acompanhamento, subsidiar a análise e a tomada de decisão de ação das regiões e dos municípios. Serão monitorados os dados de casos confirmados, óbitos, hospitalizações e vacinações. O boletim apresenta dados básicos da pandemia. Os avisos e os alertas poderão se basear em informações que não constam dos boletins. Então, eu vou acessar aqui para mostrar a vocês, né, como é que está esta... Espera aí. Como é que está estes boletins. Deixa eu abrir aqui. Então, este aqui, né, é o boletim. Vou só passar por algumas etapas aqui dos boletins. Ele vai mostrar o status do Rio Grande do Sul, né, a situação que o Rio Grande do Sul tem em relação ao coronavírus. A navegação aqui ficou um pouco lenta. E em seguida, né, ele passa para os boletins regionais. Aqui embaixo, né, já pode... Bom, vou navegar aqui por Santa Maria e depois vou ir a algumas regiões, a três regiões que nós já consideramos aqui merecem uma atenção especial. Mas antes de ir nelas, né, Santa Maria, por exemplo, pode-se observar aqui, a gente tem na linha azul a região comparativamente ao Rio Grande do Sul. Então vejam, né, que a região estava aqui abaixo do Rio Grande do Sul até aqui, a data do dia 26 de março, depois ela passou a estar acima do Rio Grande do Sul em casos confirmados para Covid por 100 mil habitantes, na região de Santa Maria. A gente tem aqui os óbitos na região, né? A região de Santa Maria também vinha abaixo do Rio Grande do Sul em casos por 100 mil habitantes e depois do dia 5 de abril aqui ficou acima, reduziu, mas agora vem numa linha de aumento e estabilidade, enquanto o Rio Grande do Sul continua caindo, né, no estado continua caindo essa taxa de mortalidade. A ocupação dos leitos internados em leitos clínicos confirmados e suspeitos, a gente tem esta evolução que mostra um pequeno aumento aqui neste último período, nesses últimos dias. E em UTIs a gente vê uma estabilidade e uma redução ao longo desses últimos dias na região. Né? Então a gente está falando da região Covid Santa Maria aqui, por exemplo. Né? A ocupação, o perfil da ocupação das UTIs por região Covid também está aqui. Né? Então confirmados e suspeitos de Covid são 58% nos leitos da região. 22% estão por outras causas e temos 20% dos leitos disponíveis na região. E aqui vem a taxa de ocupação total dos leitos de UTI. Em seguida, a gente vai para a vacinação, né, a vacinação pelas regiões com a dose 1 aqui. O status do Rio Grande do Sul, Santa Maria, está aqui com 21%, né, enquanto está abaixo da média do estado do Rio Grande do Sul. Né, e o panorama geral do Covid no estado está aqui, também nesse boletim, com a letalidade aparente, e aí, cada uma das regiões com a população, o percentual total da população sobre a total da população do estado e o percentual total de casos. Né? Então, todos esses indicadores são trazidos aqui, a variação semanal de casos confirmados também está aqui. Então, por exemplo, a região de Santo Ângelo, a região de Cachoeira do Sul, a região de Cruz Alta, são regiões que tiveram maior variação aqui, desculpa, se eu clicar por aqui, na verdade, eu vou ter pelas variações, né? Cruz Alta, Palmeira das Missões, Santo Ângelo e Juí tiveram as maiores variações. Como ele é um BI, né, a gente pode clicar aqui no indicador que a gente quer utilizar, incidência acumulada ou a variação semanal de casos confirmados, né, em relação à semana anterior. Se eu colocar por incidência acumulada nos últimos 7 dias, eu tenho que as regiões de Santo Ângelo, Cachoeira do Sul aqui, por exemplo, estão com uma incidência acumulada nos últimos 7 dias maior do que o que se está observando nas demais regiões. E aqui os óbitos. Então eu tenho a taxa de mortalidade acumulada nos últimos 7 dias, nesta ordem: Santo Ângelo, Santa Maria, Santa Cruz do Sul, Palmeiras das Missões, Bagé, enfim, entre outras regiões aqui inseridas. Então, algumas regiões já me alertam, membros do GT Saúde, eu preciso dividir isso com vocês, possivelmente já recebam, por reunião do nosso GT Saúde, aviso nesses próximos dias. O GT Saúde deve se reunir para analisar aí, especialmente o que se começa a observar nas regiões de Santo Ângelo, né? Então, vamos aqui à região 11 do nosso grupo de municípios do Covid, né? Porque vocês observam aqui já nesta situação, Santo Ângelo vinha numa redução e agora, desde o dia 9 de maio para cá, começa a observar um aumento de número de casos confirmados sobre 100 mil habitantes, né? O número de óbitos também está crescendo, enquanto no restante do estado está diminuindo. A ocupação de leitos clínicos está aumentando na região de Santo Ângelo e a ocupação de UTI começou a ter um aumento bastante expressivo nesta região. Já vai a 100% a ocupação de leitos de UTI da região e o número aqui de internados por Covid em leitos de UTI. Então é isso que os boletins vão ajudar a identificar: a conjunção destes indicadores e esta região, possivelmente, o GT Saúde não se reuniu ainda, mas já é um ponto preocupante que poderá significar, pela análise dos nossos técnicos, dos especialistas, uma primeira emissão de um aviso já para esta região Santo Ângelo. Outra região que também nós observamos com uma preocupação é a região de Ijuí, que eu estou trazendo aqui em seguida. A região de Ijuí vai aparecer na tela. Também, né, tem uma inversão aqui já de crescimento, né, dessa curva, depois de ter observado essa redução, começa a observar um crescimento de casos confirmados, também um aumento dos óbitos aqui, um aumento da ocupação de confirmados em leitos clínicos, aumento de confirmados também de internados por Covid em leitos de UTI. Então, a região de Ijuí também pode ser uma das que venha a receber aviso, né? O aviso que é aquele primeira situação em que nós temos que chamar a atenção de uma região para o que está acontecendo, para que definam seus protocolos e cuidados em relação à sua situação em função do que se observa nesses boletins. E, além dessas regiões, eu trago aqui a região de Cachoeira do Sul. Outras poderão também receber avisos, quero deixar claro. Mas estou trazendo a situação dessas 3 aqui, especificamente, como um exemplo para a leitura dos boletins. É uma região de Cachoeira do Sul, né? Vejam aqui, a linha azul é a região. Então, comparativamente ao Rio Grande do Sul também, ela vinha tendo redução de casos até aqui, o dia 29 de abril, de lá para cá, começou a observar um aumento de casos confirmados por 100 mil habitantes, e a gente tem um início aqui de aumento de internados confirmados em leitos clínicos e uma estabilização em leitos de UTI. Então, claro que ainda tem a taxa de ocupação nesse caso, que é o que preocupa. Então, não está aumentando internados em leitos de UTI, mas a ocupação de leitos de UTI na região vai a 160%, né? Ou seja, está com menos leitos, está faltando 12 leitos livres aqui na região. Então, são alguns pontos de preocupação, né? Então, estou trazendo aqui apenas a leitura dos boletins para que os prefeitos vão se familiarizando com esta ferramenta que vai estar disponibilizada todos os dias e diante de situações que nos façam verificar a necessidade de chamar a atenção, primeiro o GT Saúde emite um aviso. Se tiver uma tendência grave, esse aviso pode virar um alerta. E se esse alerta for emitido oficialmente para a região, por parte do Gabinete de Crise do Estado, a região responde, né, em até 48 horas quais são as providências que está adotando. Se as providências forem suficientes, né, são aplicadas. Se tiver alguma insuficiência considerada pela equipe técnica do Governo do Estado, a necessidade de uma ação mais forte, a reunião com a região, tentando achar a convergência na forma de enfrentamento da pandemia, ou até mesmo o Estado avocar aí a responsabilidade para a aplicação de protocolos mais rígidos. Como são os protocolos? Nós dividimos os protocolos, então, entre os que são gerais e obrigatórios, que valem para todo o Estado, e os protocolos específicos por atividade, sendo que alguns serão obrigatórios, de observância obrigatória no Estado, e outros serão variáveis, que são sobre os quais as regiões podem atuar, né, com protocolos regionais. Os protocolos gerais obrigatórios são definidos pelo Governo do Estado, servem para todas as atividades a serem seguidas por toda a população em todos os municípios. E basicamente são, né, o uso da máscara, a garantia de ventilação natural, a distância mínima de 2 metros, sempre que possível, realizar busca ativa de trabalhadores quando com sintomas respiratórios, manter trabalho e atendimento remotos, o controle de lotação máxima, o trabalho no trabalho e no atendimento ao público, controlar a limitação, a lotação, ter a disponibilidade do álcool em gel, fixação de cartazes com a lotação, enfim, são pontos, né, de observação obrigatória em todas as atividades. E depois nós temos também os protocolos específicos por atividades. E aí, antes de qualquer coisa, salientar que esses protocolos são mais simples. Nós reduzimos de 143 atividades para 42 grupos de atividades. Estamos fazendo organização por nível de risco. Esse nível de risco de acordo com classificação de estudos de universidades, né, em função do nível de risco observado em cada uma das atividades. Se dividem essas atividades entre os protocolos de atividade, os obrigatórios, como eu já falei, que o Estado não abre mão que sejam observados nos municípios, e os variáveis, a parte que pode variar em cada uma das regiões de acordo com o entendimento da região. Na ausência de um protocolo regional, se aplica um protocolo padrão do Estado. O Estado está apresentando o protocolo padrão da parte variável para as regiões. Na ausência de protocolo regional, aplica o padrão do Estado em relação à parte variável, para não ficar um limbo, né, para não ficar um vazio, se aplica então o protocolo variável do Estado. Então, os municípios de uma determinada região poderão adotar os seus protocolos regionais específicos na parte variável, desde que respeite os protocolos gerais obrigatórios, a parte obrigatória no protocolo das atividades, que informem o Comitê Técnico Regional sobre o responsável que vai ter qual é o Comitê Técnico Regional responsável para acompanhar a pandemia, que vai manter contato constante com a nossa equipe técnica do Governo Estadual, que tenham a aprovação de no mínimo 2/3 dos municípios da região a que pertence. apresentem e implementem individualmente um plano de fiscalização dos protocolos a serem adotados e que publiquem os protocolos e planos de fiscalização no site do município. Então, só para dar um exemplo, né, restaurantes, lancherias, bares e similares. Tem que obedecer os protocolos gerais, né, que estão ali acima, tem que obedecer os protocolos obrigatórios da atividade. Então, por exemplo, nesse caso, tem uma portaria específica da Secretaria de Saúde. Vou pedir que me consiga, por favor, um copo d'água aqui. Os protocolos obrigatórios que estão numa portaria da Secretaria de Saúde. E, entre outros, aqui, por exemplo, está a vedada a permanência de clientes em pé durante o consumo de bebidas e vedado abertura e ocupação de pistas de dança ou similares. Na parte variável, os protocolos de atividade variáveis, está o estabelecimento em rígido controle de ocupação máxima de 40% das mesas ou similares. Isso pode ser ajustado pela região. Apenas um limite de 5 pessoas, de grupo de 5 pessoas. Isso está no protocolo padrão do Estado, que pode ser substituído por um protocolo regional. Bom, a região entende que é 6, que são 8 pessoas, entende que não quer colocar um limite de pessoas, é o que a região vai definir, né, no acordo entre os prefeitos. Vedada a realização de eventos tipo happy hour, vedado música alta que prejudique a comunicação entre os clientes, então está permitido voz e violão ou música que não prejudique a comunicação entre os clientes. Aqui a intenção é justamente evitar que haja a possibilidade de retirar a máscara e aproximação. Não adianta a gente dizer que vai distanciar as pessoas, mas a música impede que as pessoas se comuniquem, então elas vão chegar perto uma da outra para poder se comunicar, e isso vai colocá-las mais em risco. Então, essa questão da comunicação é importante. E a operação do sistema de buffet, com protetor salivar, com apenas vindo, lavagem prévia das mãos ou utilização de álcool gel por funcionário e clientes, com distanciamento de máscara de maneira adequada. Ou seja, a questão de serem apenas, né, quando for buffet, não poder o autosserviço, pode apenas com funcionário servindo. Mas isso é algo que os municípios podem ajustar também regionalmente. Né? E aqui tem o fluxo de definição dos protocolos, que também aqui eu apresento de outra forma. Né? Basicamente, o que eu já falei. Protocolos gerais obrigatórios valem para todas as atividades em todos os municípios. Tem protocolos de atividade que também esses protocolos são obrigatórios. E aí tem uma parte que é variável. Para a parte variável, o Estado apresenta um protocolo padrão, e é sobre essa parte que o Estado, as regiões podem interferir. Se a região quiser, define então protocolos específicos na sua região, na parte variável, desde que tenha uma adesão de 2/3 das prefeituras, a definição de um comitê técnico responsável e o website onde serão publicados os protocolos. Se a proposta da região não respeitar as 3 condições básicas anteriores, bom, os municípios então serão cobrados a aplicar os protocolos padrão aí do Estado, do padrão do Estado. Se respeitar as 3 condições básicas, a proposta da região fica habilitada, cada município elabora o seu decreto individualmente, com as regras com a região, com a opção de ser ainda mais restritivo, como já é sabido. Conjuntamente ao decreto, o município elabora o plano de fiscalização dos protocolos, né, e apresenta para o Estado. Se o plano de fiscalização for compatível com os protocolos, as regras estão, então, imediatamente em vigor. Então, em resumo, né, nós vamos ter o nosso GT Saúde do Comitê de Dados fazendo análise periódica dos dados, emitindo os avisos que entender pertinente para os comitês técnicos das regiões, emitindo orientação de emissão de alertas ao gabinete de crise, né, e responsável por organizar os dados diários e boletins regionais. O gabinete de crise do Estado define se o alerta deve ser emitido aos prefeitos ou não, avalia as propostas de ação que as regiões apresentarem quando houver emissão de alertas e, se necessário, define ações adicionais para cada uma das regiões. As regiões Covid e os municípios fazem um acompanhamento local da pandemia e da vacinação, fazem a definição de protocolos variáveis aprovados por, no mínimo, 2/3 dos municípios, apresentam e executam o plano de fiscalização, divulgam os protocolos e planos de fiscalização, apresentam a proposta de ação em caso de alerta. Os protocolos serão as reuniões semanais, os boletins diários, os modelos de relatórios do Estado, das macro-regiões e das regiões, os boletins, e os avisos os alertas e os planos de ação. Esta é, então, a nossa formatação desse novo sistema de distanciamento que nós estamos aqui apresentando aos senhores, para que possamos encaminhar este novo sistema de acompanhamento da pandemia e definição, portanto, dos protocolos a partir da emissão de avisos, de alertas e de ação específica quando necessário. A Procuradoria está concluindo o decreto, o nosso decreto na forma como está, né, o nosso modelo na forma como está, vigora até amanhã à meia-noite, né? Então, a nossa Procuradoria está fazendo revisão para que esteja com os prefeitos o decreto amanhã pela manhã, né, amanhã pela manhã, para que nós possamos, então, consolidar isso e, na parte da tarde, ter o decreto publicado com esses fluxos. Então, é um modelo que reforça a governança. Né? A governança é fortalecida aqui. Aumento a medidas específicas e a indicadores específicos, mas tudo com muita transparência sendo levado a público através da plataforma no website do Governo do Estado e com forte interação, então, com as regiões a partir dos nossos técnicos e também, claro, do governador, dos secretários, com os prefeitos. Eu vou agradecer a presença da imprensa que nos acompanhou até aqui, era para que nós pudéssemos apresentar isso e já ser conhecido também pela imprensa, e vou abrir aqui as perguntas que se tenha ainda por parte de prefeitos e deputados, estamos apresentando para prefeitos e deputados, que serão essenciais no acompanhamento dessas nossas medidas. Fiquem à vontade para pedir a palavra e fazer as perguntas, não sei.
Na presença do senhor governador do estado, Eduardo Leite, damos início ao ato designatório em termos de cooperação entre o governo do estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público Estadual. Mediante passando a palavra à senhora secretária da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Ana Campana.
Bom dia, senhor governador. Bom dia, o doutor Fábio Dalazen, doutor Daniel Martini, a nossa colega secretária Regina Beck. Quero cumprimentar também o secretário